É provável que você, tendo ou não tendo alguma religião, já tenha ouvido falar das parábolas de Jesus. Em Nova Acrópole, aprendemos e buscamos nos aprofundar cada vez mais na tradição tanto do Oriente como do Ocidente, na busca dessas mensagens universais e atemporais. Para preparar essas reflexões e esse material, eu usei esta versão da Bíblia King James atualizada. Para além disso, existe também a nossa reflexão sobre os elementos ali filosóficos, morais contidos naquele ensinamento, que estão inclusive em harmonia com ensinamentos de tantos outros pensadores do Oriente, do Ocidente, de escolas de pensamento que falam justamente sobre a importância da virtude humana, a importância da busca do divino, a importância de compreender o seu papel na humanidade e como esses ensinamentos estão presentes, ecoam nessas parábolas que são muito belas e muito inspiradoras. Antes da gente entrar de fato nas parábolas, cabe uma pequena reflexão do porquê existem essas parábolas, ou por que se ensinar em parábolas, né? Por que Jesus utilizava parábolas para o seu ensinamento, segundo as palavras do próprio Jesus nesses ensinamentos. Então ele vai dizer que era importante que o seu ensinamento fosse além do entendimento humano, além da visão comum, corriqueira das pessoas, dessa nossa mente mais objetiva, pragmática, ligada às coisas da nossa sobrevivência, dos nossos interesses pessoais. Era importante que esse ensinamento alcançasse uma dimensão mais intuitiva, mais transcendente, mais metafísica, talvez, ainda que tratando de coisas práticas. A gente vê vários autores fazendo uso dessas ferramentas, o próprio Platão, por exemplo, quando vai nos trazer os mitos, como o mito da caverna, as alegorias, né, o mito de Hera, o mito do anel de Giges, vai dizer que o mito ele tem a capacidade de transmitir alguns valores e algumas ideias de uma forma mais sutil e mais profunda, que podem ser compreendidas ainda que nós, racionalmente ou logicamente, não tenhamos uma clara compreensão, né, ou plena compreensão de todos aqueles significados. Ele comunica conosco de uma forma um pouco mais sutil, um pouco mais profunda, para uma linguagem que vai além da mentalidade racional, né? Conecta o sentimento, conecta o transcendente, o intuitivo de cada um. Então, Cristo diz claramente que fala por parábolas, né, justamente para que o seu conhecimento possa ser até mesmo protegido e entendido de uma forma mais profunda. Vamos iniciar pela parábola que considero como a mais conhecida, ou pelo menos a mais comentada, que é a parábola do semeador. Imaginemos que um lavrador vai semear os seus campos e sai jogando as sementes de forma ampla, sem olhar especificamente para onde elas estão sendo arremessadas. Parte dessas sementes vão cair à beira do caminho, ou seja, fora do campo, e as aves rapidamente irão devorá-las. Parte dessas sementes vai cair em um solo que é pedregoso, com muitas rochas, então elas até vão brotar rapidamente, porém não vão conseguir ter raízes profundas, e quando vier a chuva muito forte ou a seca, elas morrerão. Uma outra parte cai em meio aos espinhos e às ervas daninhas. E essas ocupam todo o espaço e não permitem que aquelas sementes floresçam. E por fim, uma parte das sementes cai em solo fértil. E essas vão brotar, vão dar grandes frutos e vão dar farta colheita. Essa parábola, após Cristo ter transmitido ela em seu ensinamento, os próprios discípulos o procuram depois do sermão e perguntam ao mestre: mas o que significa essa parábola? Qual o ensinamento contido nessa história? E Cristo vai dizer que é como aqueles que ouvem o seu ensinamento. Existem aqueles que não têm entendimento sobre o que está sendo dito. Eles não compreendem o ensinamento. Então é como aquela semente que cai fora do caminho e as aves logo as devoram. As dúvidas, as distrações, os medos, os desejos rapidamente tomam o espaço daqueles ensinamentos. Aquela semente que cai no solo pedregoso, cheio de rochas, é como aquele ensinamento que até é ouvido e entendido superficialmente com alegria no primeiro momento. Porém, ele tem raízes muito frágeis, ele não tem convicções internas muito fortes. Ele se encanta, mas ele ainda não fortaleceu de fato aquelas ideias, ele não integrou aquele ensinamento. A compreensão foi muito superficial, foi muito emocional naquele primeiro momento, mas não teve raízes profundas. Então, logo que vierem as grandes chuvas, ou as secas mais intensas, ou seja, as intempéries, as adversidades da vida, esses ensinamentos logo morrerão e ali não poderão gerar frutos. Aquelas sementes que são arremessadas entre os espinheiros e as ervas daninhas são como aquelas que, diante das outras influências externas mais poderosas que foram cultivadas ali naquele solo, naquela mente, naquela alma, como eu falei, os vícios, os preconceitos, os dogmas, ou seja, tudo aquilo que já está contaminando aquele ambiente, aquele pedaço de terra, aquele solo, os ensinamentos não têm nem tempo de florescer. Eles já são destruídos por esses outros elementos nocivos. E por fim, então, ele até menciona a preocupação, por exemplo, com a riqueza, com a sobrevivência, que muitas vezes toma totalmente a capacidade do homem de refletir e de compreender a vida. E impede que os ensinamentos frutifiquem no seu coração, né? Criem raízes no seu coração. E por fim, aquela parte que caiu em terra fértil, essa sim vai gerar grande colheita. Ou seja, aquele que escuta o ensinamento, tendo um entendimento daquele ensinamento e tendo no seu coração um espaço fértil para que ele floresça, de fato vai gerar grandes ramos, grandes flores e grandes frutos. Não basta eu ouvir o ensinamento se eu não estou disposto a compreender. Não basta eu ouvir e ter algum entendimento se eu não estou disposto, de fato, a trazer aquilo para dentro de mim, para a minha vida e me comprometer com aquela ideia. Não basta eu ouvir o ensinamento, achar ele atraente, se outras preocupações, distrações, inclinações, paixões ocupam todo o meu tempo e todo o espaço na minha vida. Agora, se eu consigo limpar e abrir o meu coração, buscar receber um ensinamento com a mente e com o coração abertos para compreendê-lo, refleti-lo, aplicá-lo, vivê-lo intensamente, aí sim ele vai ter fortes raízes, vai gerar muitos ramos e vai dar muitos frutos. Então, de fato, a parábola do bom semeador, ela é muito bela, muito bonita, né? Muito profunda. E é uma boa parábola para começar, apesar de não ser a primeira que consta nos evangelhos, mas ela é muito marcante e representa a tônica ou a forma com que nós devemos olhar para a vida e receber os ensinamentos. Não só ensinamentos, por exemplo, contidos nesse texto que a gente está comentando, contidos aqui nessa palestra que busca trazer uma reflexão filosófica sobre os ensinamentos, mas também em tudo na vida, né? As mensagens ou os acontecimentos que a própria vida nos coloca para viver todos os dias são também ensinamentos, são também ideias, oportunidades de aprendizado, de crescimento. Eu tenho que estar aberto para compreender, para refletir e para integrar esse aprendizado, me comprometendo em transformar a mim mesmo através desse aprendizado. Essa seria a boa semente que cai no solo fértil e ali vai gerar farta colheita. Uma próxima parábola que está ligada também fala de um grão, também fala de uma semente, é a parábola do grão de mostarda, onde Cristo vai dizer que o reino dos céus é como o grão de mostarda, que por mais que seja uma das menores sementes que existem, quando ela cai no solo e tem a oportunidade de florescer, ela se torna uma das plantas, dos arbustos, né, com troncos, com galhos maiores que há. E ela se torna tão grande, tão poderosa, que até as aves, as águias do céu, vêm fazer ninho nos seus galhos, vêm pousar nos seus galhos, nos seus ramos. Né? E representa essa ideia de que um ensinamento, por pequeno que possa ser, um entendimento, uma mudança, uma virtude, é capaz de transformar profundamente a nossa vida. Uma decisão. Né, da superação de uma debilidade, uma decisão de crescer ou de desenvolver uma nova virtude, a busca por entender o coração do outro e entender um pouco mais a nós mesmos, por mais que seja um pouquinho, uma gotinha, é capaz de fazer muita diferença. Né? É capaz de ser como esse grão de mostarda, que vai se espalhar, que vai ser muito grandioso e até as águias do céu vão vir pousar nos seus ramos. Ou seja, esse pequeno entendimento é capaz de gerar e de atrair coisas grandiosas para a nossa vida. Atrair, não de uma forma sobrenatural, mas atrair através do nosso trabalho, do nosso crescimento, oportunizar que as aves, ou seja, as ideias mais elevadas, sentimentos mais elevados, possam pousar também nesse ramo, que é o fruto, que é a expressão das nossas próprias ações, da nossa própria compreensão desses valores. É interessante que lá no Oriente, Buda também tem uma parábola ligada a um grão de mostarda, aí para explicar sobre a perda, sobre a fraternidade, mas curioso, né, importante a gente ver como muitos símbolos presentes nessas parábolas vão se repetir em vários outros ensinamentos do Oriente e do Ocidente. Uma outra parábola interessante que Cristo traz é a parábola do sábio e do insensato, no que se refere à construção da sua casa. Então, ele ainda falando sobre esses que entendem e esses que não entendem o seu ensinamento, muitas vezes se referindo àqueles que eram os sacerdotes mais rigorosos, mais dogmáticos, né, que não aceitavam muito dos seus ensinamentos, e aqueles chamados gentios, por exemplo, da Samaria, né, que, mesmo não tendo presenciado milagres, somente pela visão do ensinamento se transformavam e passavam a acreditar, né, nessa vida eterna, ou acreditar na busca de serem pessoas melhores, independente, muitas vezes, do aspecto mais emblemático, né, ligado ali à presença de Jesus nos evangelhos, à parte dos milagres, mas simplesmente o seu ensinamento, a sua doutrina, né, para muitos era suficiente para fazer com que eles buscassem o divino, buscassem esse reino de Deus, a casa do Pai, essa vida em amor, em bondade, em fraternidade. Então, nesse momento, ele vai dizer que é como que essa diferença de entendimento é como o sábio, que quando constrói a sua casa no solo rochoso e firme, essa casa é resistente. E ainda que venham chuvas muito fortes, ventos muito fortes, essa casa vai se manter estável. E o insensato que constrói a sua casa na areia, que constrói a sua casa em terreno argiloso, quando vier uma chuva muito grande, ela vai ser arrastada. Então, é preciso que construamos as nossas convicções em solos firmes, em ideias que sejam refletidas, pensadas, testadas, colocadas em prática na nossa vida. Quantas opiniões nós temos que, na verdade, nunca paramos para refletir a respeito? Nunca verificamos se aquilo faz sentido ou não? Qual é a base daquilo? Né? Se aquilo, de fato, faz sentido, tem uma razão por trás? Se, de fato, eu parei para pensar sobre aquilo? Né? A casa construída sobre um terreno sólido é essa casa construída sobre convicções. Não simplesmente opiniões por preferências, por gostos, por paixões, né? Mas simplesmente, de fato, através da busca do entendimento, de compreender o que tem valor, o que faz sentido, aonde está a razão das coisas, aquilo que parece ser permanente. Podemos até relacionar com um conceito que trazemos no nosso curso de filosofia, que é a ideia da ética temporal e a ética atemporal. A ética atemporal refere-se àqueles valores que são permanentes, que são atemporais. Por exemplo, a justiça, a bondade, a beleza, a verdade. São elementos fundamentais para qualquer civilização em qualquer momento da história. Mas tem também aqueles aspectos dos costumes de uma sociedade que são passageiros, como a moda, como os gostos, né, como a culinária, ou a vestimenta. Então é importante que eu construa os meus valores naquilo que é atemporal. Aquilo que não está sujeito ao clima, ou às circunstâncias do dia, ou às condições de temperatura e pressão. Né? Aquilo que está assentado em coisas que são valiosas e permanentes. O amor, a justiça, a bondade, a verdade, por exemplo. Né? Então, aquele que compreende o ensinamento é como aquele que constrói a sua casa em um terreno firme. Por mais que venham na vida as dores, as adversidades, as dificuldades, essa casa resistirá, se manterá firme, mesmo diante dos obstáculos. Temos também a parábola do joio e do trigo, onde Cristo vai dizer que o reino do céu é como aquela semente que foi semeada, tanto de trigo quanto de joio. E o agricultor, ao perceber que eles estão misturados, não tem como, naquele momento inicial, cortá-los e saber qual é o trigo e qual é o joio. Ele tem que esperar com que eles cresçam, com que eles se expressem, revelem-se de fato qual é trigo, qual é joio, e então ele colherá a todos e os separará, e fará então a diferenciação entre eles. Essa parábola é muito similar à parábola do pescador, que fala que ele vai tirar os peixes e vai recolher os bons peixes, e os maus peixes, aqueles que não serviriam como alimento, etc., eram devolvidos ao mar. Reflete um pouco essa ideia de que em cada um há um mistério, que é preciso que se desenvolva para que a gente possa compreender. cada um de nós tem a possibilidade, inclusive dentro de nós, de ser trigo ou de ser joio, neste caso. Somente quando a gente se expressar, quando a gente tiver o espaço para crescer, para revelar a cada um, é que eu vou poder, de fato, fazer uma diferenciação, um juízo, um discernimento entre o que é válido e o que não é válido. Eu não posso, antes de conhecer, antes de permitir que cada um se expresse e se revele na sua natureza, dizer se ele é válido ou se não é válido, se está certo ou se está errado, se deve ser cortado ou se não deve ser cortado. É preciso que cada um tenha a oportunidade de desenvolver aquilo que tem dentro de si, para que possa, então, ser colhido e diferenciado. Está muito ligado, inclusive, com o ensinamento que lá no Oriente nós conhecemos como as leis do karma, onde cada um, na medida do seu desenvolvimento, das suas escolhas, vai, de fato, definir se será colhido ou se será descartado. Outra parábola interessante é a parábola do pai e dos dois filhos. Um pai, então, vai pedir aos seus filhos que vão trabalhar no campo, na vinha. E o primeiro dos filhos diz que sim, que irá. Porém, depois muda de ideia e não vai. E o segundo filho inicialmente diz que não vai, que não tinha ali naquele momento como ir, não poderia ir ajudar. Porém, um tempo depois, muda de ideia e vai, e ajuda, e trabalha com seu pai na vinha. Então Cristo pergunta, qual desses dois filhos fez a vontade de seu pai? Aquele que falou que ia, mas não foi, ou aquele que falou que não ia, mas foi. Né? E nesse momento ele está se referindo diretamente ali dentro do próprio contexto do Evangelho, a relação entre os fariseus, entre aqueles que propagavam serem os seguidores e os detentores da lei e dos ensinamentos, e aqueles que eram vistos muitas vezes como gentios, como pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que não estariam dentre, né, os considerados como mais nobres ou entre os escolhidos, mas que viviam e, de fato, praticavam ensinamentos como a solidariedade, a bondade, a justiça, a fé nos próprios ensinamentos. Então Cristo vai dizer qual desses filhos faz melhor ou honra mais o seu pai? Aquele que só diz que vai cumprir a sua lei, mas fica buscando todo tipo de artifício para não cumpri-la, ou aquele que inicialmente não aceita a lei, porém em seu coração decide-se a segui-la. Então Cristo vai falar, inclusive, disso em outros momentos do próprio Evangelho, onde ele vai dizer que os fariseus ficavam buscando inventar outras regras para suprimir os mandamentos do Pai, que se resumiriam em amor, em solidariedade, em fraternidade, em amar ao próximo como a ti mesmo, né? Mas que ficavam criando regras e regras e regras que, na prática, limitariam a forma mais viva e direta de realizar o ensinamento ou a vontade divina, que seria a misericórdia, o amor, a solidariedade. E para concluirmos, eu gostaria de comentar sobre a parábola do vinho novo e do vinho velho, que quando se está preparando um vinho, ele tem uma grande capacidade de expansão e de fermentação desse líquido. E se você colocasse ele num odre velho, daqueles odres de couro que era feito, de fato, para esse processo de preparo do vinho, ele seria muito rígido e ele explodiria, ou ele racharia com toda a força de expansão do vinho. Porém, se você coloca num vinho, num odre novo, que ainda tem uma elasticidade, que ainda tem essa capacidade de expandir sem se romper, então esse vinho novo vai poder ser ali preparado nesse odre novo também. Ou seja, trazendo essa ideia de que se eu trago novas ideias, novos ensinamentos, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de viver a vida, que é o que Jesus propunha trazer ali para os seus discípulos e para a sociedade, para a humanidade naquele momento, ou seja, uma forma de viver em harmonia com os ensinamentos ou com a vontade de Deus, com as leis divinas, retomar um estado de irmandade e fraternidade entre os seres humanos, passar a tratar a todos como irmãos, passar a amar a todos, incluindo os seus inimigos, ou seja, era um ensinamento verdadeiramente transformador, revolucionário, né? E, de fato, encontrou resistência muito forte ali dentro dos sistemas políticos, religiosos daquela época. Então, esse ensinamento transformador, esse vinho novo, ou seja, esse novo fogo né, para a vida, para as ideias, ele precisava também de formas novas e adequadas. Não daria para viver aqueles ensinamentos nas mesmas formas antigas. Por exemplo, né, quando Jesus faz em algumas das suas ceias o compartilhamento do pão com gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus, né, com os cobradores de impostos, com, entre aspas, pecadores. Ou seja, isso era muito criticado e muito contestado pelos fariseus, pelos mais dogmáticos, né? Pois estaria contrariando ali as regras, não podia partilhar o pão com aquele que não era também judeu, sem cumprir uma série de ritos e etc. E ele, em vários momentos, né, como quando ele pratica curas ao sábado, como quando ele faz justamente esses momentos de confraternização com aqueles que, em tese, seriam excluídos, né, daquele momento, ele está propondo novas formas, novas maneiras de ver, viver e fazer as coisas. Então, esse vinho novo, ele não vai conseguir ficar limitado pelas formas velhas. Ele vai precisar também de odres novos, de formas novas de viver e de fazer as coisas. Em Acrópole falamos muito, por exemplo, que buscamos os ensinamentos de Platão e de Sócrates, de tantos outros pensadores, mas nem por isso vamos colocar uma toga e sair nas praças, e quando até podemos. Mas se temos outras ferramentas, se podemos usar aqui a internet, o YouTube, se podemos fazer palestras, se podemos divulgar esses ensinamentos de mais maneiras que alcancem mais pessoas, vamos fazê-lo. Ou seja, as formas, elas têm que se adaptar, de fato, às necessidades e ao desenvolvimento, ao crescimento das ideias, dos valores, ao desenvolvimento do ser humano e da humanidade como um todo. Então, inclusive, quando é falado sobre a própria questão do alimento, né, que Cristo traz um ensinamento de que o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca, pois aquilo que sai veio do coração, e aquilo que entra vai ser descartado. Ou seja, ele está propondo ali uma nova forma de compreender e de viver aquelas ideias e aqueles ensinamentos, e que precisa, de fato, encontrar caminhos e instrumentos para que possa existir, para que possa se expressar. Bom, essas foram as primeiras parábolas que a gente comenta aqui nessa nossa reflexão. Eu ainda vou, para o próximo vídeo, falar sobre o bom samaritano, a parábola dos pagamentos, dos talentos, da semente, do tesouro, da luz encoberta, da ovelha perdida, da figueira, do banquete de casamento e, por fim, do batismo da água e do fogo, que essa já vai ser trazida, né, também por João Batista. Então, a ideia era que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre esses ensinamentos tão belos, tão profundos, e perceber como esse olhar filosófico, e é uma parábola que fala sobre isso, sobre o olhar, a luz que está nos olhos, né, pode nos ajudar a iluminar e a compreender ideias muito bonitas, muito importantes para nós e para a gente viver e compartilhar em todos os lados, em todos os cantos da história da humanidade. Muito obrigado àqueles que acompanharam. Em breve teremos já a segunda parte também do vídeo falando das demais parábolas. Até lá!
Você já pensou que uma compra simples pode mudar o destino de alguém? Todos os dias fazemos escolhas quase automáticas. Compramos o que precisamos, clicamos, recebemos em casa e pronto. Mas e se, com esse mesmo gesto, você pudesse alimentar uma criança, apoiar um projeto educativo ou levar dignidade a quem precisa? Esse é o propósito do Shopping do Bem: transformar o consumo em consciência. Compre como sempre, ajude como nunca. Acesse shoppingdobem.com.br e experimente isso na prática.